O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi, amis!
Oi!
Olá! Tão bonito começar com essa vinheta, acho que eu não vou me acostumar.
Maravilhoso. Ai, nossa, me dá emoção,
me
assim.
Me dá, olha, me dá um propósito na vida.
Me sinto chique, sabia?
Eu também, me sinto importante, representada. Sim. Feliz.
Queria perguntar uma coisa, essa porta tá bem fechada para as crianças não invadirem e causarem, que nem aquele vídeo maravilhoso?
Não, fiquei com dó.
Eu queria que alguém entrasse derrapando aqui.
Ai, fofinhas.
Ai, fiquei com dó das crianças, ele enxotando.
Ele é um pai um pouco...
Achei um pouco rude.
Ele é um pai um pouco inglês, né?
Gente, mas maravilhoso. Não sei se vocês, ouvintes, viram aquele videozinho do apresentador.
Jornalista
da BBC que tava fazendo um comentário.
Seu
lá.
Seu colega! Como é que,
colega.
Que ele falou pra você da situação?
Ele não falou pra mim, mas ele falou pra BBC que ele não esperava, daí ele ficou. Imagina, eles ficaram conhecidos no mundo inteiro, né? E aí o pessoal começou a problematizar, porque. Mas era babá, porque acharam que era babá.
Era babá ou era mãe?
Era mãe.
Era mãe.
Olha, menina.
E a menina, a primeira menina entra dançando, assim, ó.
Ela ainda.
Gente, e o fim do vídeo? Ah, enfim, vamos entrar no assunto.
Nosso, que nos nosso abraço ao jornalista.
A gente faz um podcast só de virais.
Nossa, nossa solidariedade, tamo junto. Viu no home office, coisas acontecem, panelas caem. É assim que a gente vive. É, podcast 71, minhas amigas. E começou o Brasileirão Feminino neste final de semana. Então, agora a gente vai ter muito assunto, né? O campeonato começou de fato.
A gente sempre tem, amiga.
Não, mas assim, de jogos rolando, e pá, e muitos placares, e coisas maravilhosas acontecendo.
Muitos gols.
Tem o Paulista Sub-17, inclusive falando em vídeos legais, vejam o vídeo também do lançamento do Campeonato Paulista Sub-17, maravilhoso.
Da federação.
Lá na federação, no Facebook.
Entrem no Facebook da federação, tem foto de cada jogadora de cada time, elas com o rabo aqui do lado, fazendo cara assim, de mar. Muito marrento,
meninas. O negócio tá bonito.
Ah, boleira.
17
boleira
anos,
assim.
Velho. Que belezinha.
E tá errado?
Não, tem que meter a mala, tá certo. Pô, joga a bola. Então, vamos dar início aos trabalhos. Programa 71. Hoje nós vamos falar sobre um time que tá participando do Campeonato Brasileiro. Um time de responsa, time de camisa, que é o Sport Recife, que além do tradicional time masculino, agora tem o time feminino.
Semana passada falamos com Joana Maranhão, que é torcedora do Sport.
Verdade.
E agora falamos com o Sport Clube Recife. Conexão com o Pernambuco.
Falaremos com o treinador da equipe e com uma zagueira do elenco. E a treinadora é Jonas Urias, nosso colega que já esteve aqui recentemente, para falar sobre futebol de base, né, feminino de base. Foi um programa muito legal com a Lu Castro. E agora ele fala conosco direto de Recife. Oi, Jonas, tá muito calor aí, meu querido?
Oi, Nina. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo certinho?
Tudo jóia.
Aqui, olha, pra acostumar com esse calor, eu acho que eu nunca vou acostumar com esse calor, na verdade, assim.
Mas tem praia aí.
Verão sempre.
Tem praia, mas tem tubarão também.
Não pode nadar, você vai...
É só água na canela aqui, não pode entrar mais, não.
Olha, muito obrigado por estar aqui falando conosco hoje. Agora a gente vai falar do Sport Recife, né? Depois de toda a sua passagem aqui pelo Centro Olímpico. O Jonas, só para começar, tem 27 anos. Trabalha com futebol feminino há mais ou menos 7 anos. E atuou nas categorias de base do Centro Olímpico desde 2010. Um dado muito legal aqui é que o Jonas ajudou a desenvolver mais de 25 atletas que já chegaram à seleção brasileira. Então é um cara que, além de falar com a gente sobre o esporte no Campeonato Brasileiro, vai poder falar sobre a iniciativa daqui da Federação Paulista com o Campeonato Sub-17. E a gente já fez um programa contigo, Jonas, perguntando todo o seu início no futebol feminino, mas queria que você falasse de novo, desse uma resumida, como que você chegou a trabalhar com as meninas, como que foi o teu início na modalidade?
Bom, na verdade, eu entrei no futebol feminino pensando no alto rendimento, né? Que não é comum, infelizmente não é comum no feminino, mas no Centro Olímpico já vi esse trabalho de alto rendimento no feminino, né? Isso é muito legal. E foi o que me atraiu, uhum. né? Muitas vezes as pessoas me perguntam por que você escolheu, né, o feminino. E o que me atraiu, na verdade, foi especificamente o Centro Olímpico, no caso, que fazia o trabalho de alto rendimento.
Uhum.
E então, em 2010, quando o Arthur Elias, atual treinador do Corinthians, né, era o treinador do principal do Centro Olímpico, em 2010 ele me convidou para ir assumir a categoria sub-15. Uhum. E então, entrei no Centro Olímpico, trabalho de longo prazo, categoria de base, formação de atletas, né? Uhum. Foi aonde eu me desenvolvi também, né? Que é também formação de treinadores, também incluo isso, porque é muito rico você trabalhar com categorias de base, né? Você cresce muito junto com as atletas. E fui me desenvolvendo dentro da nossa filosofia de trabalho de formação lá no Centro Olímpico e em 2016 assumi o time principal do Centro Olímpico, optando por fazer uma equipe jovem, sub-20, e disputar os campeonatos, os principais campeonatos do Brasil. E o resultado foi ótimo, fomos campeões tivemos dois títulos, fomos campeões brasileiros sub-20, fomos campeões da Copa Ouro,
uhum.
Enfim, e aí acho que através do trabalho, todo o conjunto da comissão e as atletas, recebi um prêmio de melhor treinador do Campeonato Paulista, e creio que isso foi o que me destacou o meu nome para que o esporte, né, chegasse até mim.
Sim.
E como é que foi, Jonas, esse seu contato com o esporte? Porque o esporte teve no passado, né, um time de futebol feminino e agora resolveu retornar com o projeto. Como que foi esse contato e como é esse projeto do esporte para o futebol feminino?
Vamos lá, o esporte sempre teve o futebol feminino, aquele que a gente conhece, né? Que infelizmente ainda é a realidade, né? Sempre foi aquilo, então, quem coloca o coração ali, faz por amor, pouco retorno, meninas que trabalham e jogam, enfim, o amador, né?
Uhum.
E, mas apesar de ser amador, sempre existiu até 2014, quando ele foi cessado, né? E quem sempre foi a referência do futebol feminino aqui, não só do esporte de Recife, mas também de Pernambuco, é a Nira, né? A Janira, que ela é a minha supervisora hoje. A Nira sempre foi a guerreira, que é a figura do futebol feminino, que é a referência aqui em Pernambuco. E então, o presidente, com proposta de campanha, o atual presidente, Dr. Arnaldo, que assumiu agora no início do ano, ele, com propósito de campanha, ele prometeu reativar o futebol feminino, porém de uma maneira mais uma maneira mais séria e permanente, né? Que é digamos assim, uma das grandes lutas do futebol feminino é conseguir Exato. Se tornar permanente, né?
Exato.
Então, o presidente foi eleito e está cumprindo com essa promessa de campanha, trouxe a Nira de volta, a Nira mentalizou todo esse processo, está fazendo um grande trabalho aqui. Então, a Nira chegou até mim através de indicação de atletas e, enfim, de pessoas do meio do futebol. E desde que eu vim para cá, trouxe algumas atletas comigo. A Nira conhece muita gente aqui, muita atleta boa. A gente montou esse elenco bem heterogêneo aí, em idade, em localidade, né? Meninas do Brasil inteiro. Mas aquele tipo de trabalho que a gente gosta, um trabalho bem familiarizado, aquele trabalho bem humanizado. E o clube dando toda a estrutura que ele dá às categorias de base. Então a gente recebe meio que esse modelo de categoria de base de clube grande, uhum. É mais ou menos o modelo que a gente está inserido aqui. Sinceramente, para o feminino é ótimo.
As meninas vão jogar na ilha? Onde que elas vão jogar em Recife?
A gente vai jogar na Ilha do Retiro, no próprio estádio. Na verdade, elas ficam alojadas no clube,
uhum.
E o estádio fica dentro do próprio clube. Então, todas as refeições são feitas dentro do clube. Todo o material, treinamento, toda a estrutura nossa é dentro do próprio clube. Então, é seguro, é ótimo. A atleta se alimenta bem, descansa bem e treina muito.
Que bom, bom, hein? E você fez a montagem da sua equipe, começou em janeiro. Você chegou aí em janeiro, não foi isso?
Isso, exatamente. Foi dia 23 de janeiro. Eu recebi o convite dia 21, dia 23 eu já estava aqui em Recife, né? Então a gente montou um elenco com uma certa antecedência, uma boa antecedência à estreia do campeonato, né?
Uhum.
Que nos permitiu, creio eu, se preparar bem aí, nosso time, nos preparamos bem para essa estreia. Infelizmente não estreamos com vitória, mas seguimos trabalhando aí para que esse trabalho, esse empenho todo aí de pré-temporada e a sequência nossa venha também com os resultados.
Ô Jonas, você mencionou que o presidente do esporte até se elegeu prometendo fazer o futebol feminino e tal. E aí que ele quer fazer um negócio permanente. Qual é a estratégia do clube para fazer desse projeto um projeto permanente? Porque a gente teve um exemplo até em Recife, que foi do Santa Cruz recente, uhum, que de repente, não, vamos fazer um projeto certo, chamou pessoas legais e tal, e em 3 meses tinha acabado. Qual é a garantia, né? Como que o presidente está construindo esse projeto para que ele continue, para que ele não seja algo que de repente, por causa de derrotas ou de uma campanha ruim nesse brasileiro, acabe logo depois?
Bom, vamos lá. Eu já vi muitos clubes de futebol feminino se formando e se acabando, né, nessa trajetória. O que eu costumo identificar é que, geralmente, quando um time ele se alavanca, ele vem através de algum investidor político ou um investidor de interesse comercial. E que, geralmente o interesse comercial se perde durante a temporada, então ele dificilmente renova. Uhum. Ou o interesse político, estamos no Brasil, não preciso nem entrar em detalhes, né? Geralmente, uhum, o interesse político ele vem e logo ele já, né, já se dissipa nos novos interesses que vão surgir. Então, o esporte, ele, na verdade, ele não está indo por nenhum desses dois. Eu acho que esse é o grande trunfo, entendeu?
Entendi.
O esporte está fazendo o esforço pelo futebol feminino pelo próprio clube, através dos recursos do próprio clube. Então, a receita, eles estão tirando os recursos da própria receita do clube. A receita do futebol masculino, do futebol olímpico amador, enfim, dos sócios, toda essa... A movimentação financeira, capital do clube, é daí que eles estão incluindo o futebol feminino numa porcentagem que, assim, é digna, é suficiente, está sendo suficiente para a gente por enquanto e creio que, pelo menos em termos de discurso deles aqui, trabalho sendo bem feito, a tendência é aumentar.
Uhum.
Por quê? Vai trazer investidor? Não necessariamente, porque o clube vai ter mais interesse, porque a torcida vai se identificar mais. Porque, enfim, o produto vai começar a mexer aqui dentro.
O trunfo é um risco também, né? Porque pode ser que... Enfim, a gente sabe que o futebol feminino demora para dar retorno. E aí, de repente, se dá algum problema de falta de dinheiro no clube, a primeira coisa, será que vai ser cortada não é justamente essa grana que está sendo investida no futebol feminino? E se você puder revelar para a gente mais ou menos o orçamento do esporte, porque a gente viu até uma reportagem do UOL na semana passada sobre as dificuldades das atletas, dos times, como as melhores jogadoras ainda ganham muito mal aqui no Brasil, enfim. Queria também que você colocasse para a gente divulgar para o nosso público aí.
Uma estimativa, né?
Como que é um orçamento de futebol feminino?
Bom, vamos lá. Respondendo a primeira pergunta. Você falou sobre se não é também um risco, né? Assim, o esporte, Clube do Recife, é um clube considerado estável financeiramente, entende?
Uhum.
Não é um clube que passa por dificuldades ou não passou por dificuldades financeiras, tem uma boa administração e não passou por dificuldades financeiras na última década, por exemplo, que foi um período muito difícil financeiramente para todos os clubes do Brasil.
Justo.
E o esporte tem uma tradição dentro do futebol de cumprir com suas responsabilidades financeiras. Assim. Foi uma surpresa muito gratificante chegar aqui e saber dessa característica do clube.
Uhum.
Porque no feminino já é difícil, né, de qualquer maneira, se o clube ainda for instável financeiramente, aí fica mais difícil ainda. No caso do Santa Cruz, o que aconteceu foi que mentores desse projeto de futebol feminino acreditaram que promessas iam acontecer e investidores viriam para patrocinar caso o clube desse o primeiro passo. Porém, não aconteceu e por isso o projeto caiu em 3 meses, 2 meses, já estava por água abaixo.
Uhum.
Perdão, sua segunda pergunta, com relação a valores. Né? Infelizmente, eu não estou autorizado a declarar valores, né? Mas assim, é o que eu falo, o esporte está tratando, em termos de primeiro passo de um futebol feminino profissional, que é raríssimo,
uhum.
O esporte está sendo digno, entendeu? Custo de vida zero para as atletas, então a atleta ela, né, tem uma economia aqui, digamos assim, muito grande, porque mora no clube, porque o clube dá toda a estrutura que ela precisa para sobreviver e viver bem, sinceramente.
Entendi.
Então, pensa assim, é uma... Para primeiro passo, é estável, é bom e é um CLT, é profissional. Isso,
eu
acredito
isso já...
que coloca na frente de muitos aí.
Sim, justo. Com certeza.
E Jonas, como que é a parte de comunicação, a divulgação dos jogos, apresentarem o clube nas redes sociais, o time feminino?
Bom, a assessoria de imprensa, né, o marketing
uhum.
do esporte tem uma responsável direta ao futebol feminino, entendeu? Então, inclusive é a Linda, até me permito falar o nome dela, porque é uma parceira, tá... Quase todos os dias está em contato com a gente, está no campo, é foto, é matéria, é divulgando, é flyer no jogo, enfim, no site do esporte, página, Instagram, o tempo inteiro tentando alimentar essa marca do futebol feminino.
Uhum. E a imprensa tem divulgado?
A imprensa
Tem divulgado.
E
a imprensa local divulga bem, Teve matéria em jornal, jornal digital, jornal impresso, enfim. Ontem mesmo jogamos, hoje já recebi, a assessoria já me enviou fotos de jornais impressos que saíram com os resultados dos dois pernambucanos, né? O Vitória de Santo Antão e o Sport.
Ai, que bacana. E a torcida, como que tem recebido as meninas, tem apoiado, comparecido aos jogos?
Então, na realidade, tivemos nossa estreia, né? Então,
sim.
A torcida, a gente vai ter um termômetro de como a torcida tá, creio que a partir do domingo, quando for a gente estrear aqui em casa, porque nós jogamos fora de casa contra o Audax. Então, ainda não encaramos nossa torcida, não demos a oportunidade de nos apoiar ainda
uhum.
em jogos oficiais, né? Então, isso, contamos muito com a divulgação, a imprensa está engajada nisso, para que no jogo a gente tenha um público... Né, um bom público para primeiro jogo, enfim, no feminino a gente está acostumado com pouquíssimas pessoas acompanhando o jogo, então se o primeiro passo assim pode ser modesto, mas que seja um bom produto, que as pessoas gostem,
uhum.
e aí entra a nossa parte, quem está dentro do campo está trabalhando para que a gente ofereça um show, um espetáculo legal para a torcida, né, se identificar, mas assim, os torcedores do esporte são muito apaixonados, assim, são bem fascinados pelo clube. Então, creio que as vitórias vindas aí é aquilo. A gente às vezes no feminino está acostumado com ter o resultado e ter uma pressão por resultado, né?
Sim.
Mas
sim,
conforme os clubes de camisa terão que se engajar no feminino, acho que nós do trabalho do feminino vamos ter que se acostumar com isso também, porque é uma realidade que a gente não tem como, né, abrir mão dela.
Sim. O Sport jogou ontem com o Audax aqui em São Paulo. O jogo foi 1-1 e até recebemos no Twitter uma foto. Foto da torcida do Sport no jogo hoje. Tinha poucas pessoas, mas tinha uma bandeira. Achei bem legal. A gente recebeu essa imagem, depois eu passo para vocês. E como que você avalia esse primeiro confronto, né? O que você viu do jogo ontem? Como que você analisou a estreia das meninas?
Bom, a presença da torcida do esporte foi muito legal no jogo, inclusive o próprio clube entrou em contato com os filiais da torcida do esporte de São Paulo para que comparecessem, né, e isso foi muito legal.
Que legal.
E além dos familiares, né, e pessoas, foi muito legal que eu encontrei muita gente do Centro Olímpico, atleta do Centro Olímpico.
Sim, eu vi!
Que acompanhou o meu trabalho e me enviou mensagem a semana inteira falando que ia assistir os jogos e estavam lá, foram assistir o jogo, foi muito legal. Pais de atletas do Sub-13, Sub-15, Centro Olímpico de hoje, que foram lá prestigiar, isso foi muito legal. Bacana. Até para ver as meninas que foram referências para elas, né? Então, a Lorena, a Bruna, a Amanda Brandão, a Ariadna, que acabou de sair. A Ariadna chegou no Centro Olímpico com 11 anos, tá aqui no esporte comigo.
Nossa.
Titular do time, então... É, a menina que tá no Sub-11, Sub-13 do Centro Olímpico olhar e os olhos brilharam, assim, então foi muito legal. E em termos de estreia, nosso time tava bem ansioso para essa estreia, isso eu acho que prejudicou um pouco, para quem tivesse tranquilidade, assim, nos momentos decisivos, para finalizar, para colocar a bola na rede, né? Mas tivemos um bom volume de jogo e para estreia um empate fora de casa não é catastrófico, né?
Sim.
Porém, eu creio que o volume de jogo que a gente teve, a gente poderia ter saído com um resultado melhor.
Bem ou mal, é um time que foi montado faz pouco mais de um mês, né? Enfim, é bem difícil você pegar jogadores...
E o Aldax já tá aí,
exatamente,
né?
Exatamente. O Aldax tem boa parte... É que o Aldax e o Corinthians se dividiram, né? Daí algumas jogadoras foram para um lado, outras foram para o outro. Mas aí, o Jonas, quando a gente tava falando do projeto do esporte... Quais são os objetivos que eles estabeleceram para você quando eles te contrataram aí? Você fala, qual é o objetivo do time para essa temporada? O que, inclusive, qual é o teu objetivo com a equipe nessa temporada?
Bom, primeiro assim, a diretoria me contratou, se reuniu comigo e eles cobraram profissionalismo, dedicação, enfim, envolvimento. Isso... eu achei muito, muito legal da parte deles que eles não me cobraram resultados. Eles me cobraram trabalho, né? E isso até nos motiva a trabalhar ainda mais e colocar ainda mais dedicação e qualidade no trabalho nosso. Em termos de meta, eu, junto com a diretoria, nós traçamos que a gente crê que nossa equipe tem capacidade, tem potencial para chegar à segunda fase do Campeonato Brasileiro. E ser finalista no Campeonato Pernambucano.
Uau!
Justo. O Pernambucano começa quando?
O Pernambucano começaria dia 7 de março, né? Eles têm uma tradição do Campeonato Pernambucano se iniciar dia 8 de março devido ao Dia Internacional da Mulher. Porém, nós iniciaremos dia 7 de março devido a um reajuste de tabela. Já num clássico contra o Vitória de Santo Antão, lá no estádio deles. Porém, devido a algumas questões de inscrição dos clubes do campeonato, eles acabaram adiando para o dia 30 de abril. Foram 60 dias de adiamento. Nossa. Do campeonato pernambucano, que por um lado é ruim porque gostaríamos de ter estreado, porém, por outro lado, nos dá mais tempo para trabalhar e focar no Campeonato Brasileiro.
O Vitória de Santo Antão, inclusive, é um time tradicional, né, do futebol feminino aí de Pernambuco.
Muito, muito tradicional. Ele é heptacampeão pernambucano e assim, é a equipe a ser batida aqui.
Boa. Jonas, eu queria saber, falando de seleção brasileira, seleção de base... A gente sabe que a Emily vai para todos os jogos da seleção principal, ela vai levar as seleções de base para fazer a preliminar dos jogos. Então, amistosos com equipes gringas, as meninas também vão participar, as mais novas. Eu queria saber o que você achou dessa iniciativa e como você enxerga o momento da categoria de base do Brasil.
Bom, eu achei a iniciativa excelente. A gente... percebe nas competições oficiais o quanto as nossas atletas, as nossas seleções e inclusive as comissões técnicas, o trabalho em si, ele carece de experiência de jogo, aquele aspecto mental de controle da situação quando colocado à pressão, quando colocado à prova, né? Então, são meninas de qualidade, trabalhos feitos com qualidade, trabalhos longos, né, de períodos longos de convocação e, enfim, e com certeza tecnicamente, fisicamente, taticamente as equipes estão preparadas. Porém, uma menina nunca vestiu a camisa amarela, né, nunca entrou em campo num jogo oficial pelo Brasil, ou mesmo que seja um amistoso oficial, que também é diferente, né, não é o jogo treino realizado na Granja Comari, no conforto da Granja Comari, sim. E sim com torcida. Eu acho que assim, muitas vezes falta isso, porque o trabalho é feito, porém psicologicamente as meninas ainda não estão habituadas a uma situação de pressão. Creio que isso vai amenizar, ou melhor, vai otimizar esse aspecto mental, e eu acho que a longo prazo, médio e longo prazo, a tendência é que o Brasil chegue melhor preparado nas competições oficiais por conta dessa iniciativa. Em termos de modalidade em si, né, as seletivas que a CBF está realizando, ela pode ser bem, né, pode ser um recurso bem utilizado, se o monitoramento for bem feito, se os parâmetros forem determinantes para a seleção das atletas for um nivelamento assim, por cima, né? Se o critério estiver bem definido para selecionar as atletas, acho que pode ser bem proveitoso isso, e a tendência é que enriqueça e acabe tornando parecido com o que é nos Estados Unidos, né? As ODPs, né, Cristiano? Que é o Olympic Development Program, que ele faz o quê? Vai monitorando e cria seleções regionais. Isso, o Comitê Olímpico Americano cria seleções regionais desde o Sub-11 até o Sub-19, exatamente para que eles tenham um monitoramento de cada atleta e o talento que está sendo desenvolvido, o trabalho que está sendo feito em cada região dos Estados Unidos, para que a atleta se desenvolva e chegue na seleção principal depois mais preparada, né?
Uhum. E Jonas, falando sobre isso de momento, né, da base e essas iniciativas legais que a Emily está propondo, tem agora também uma iniciativa bem legal aqui em São Paulo, com a Aline Pellegrino, que está na Federação Paulista de Futebol, e começou nesse fim de semana o Campeonato Paulista Sub-17. A gente foi até o jogo de Centro Olímpico, Juventus e Centro Olímpico, e falamos com ela. Ela disse que sonha, né, que o plano a longo prazo é que de repente veja uma seleção brasileira sub-17 sendo campeã da Copa do Mundo, e de repente a Federação Paulista ter tido um pouco a ver com isso por causa do desenvolvimento, da fomentação do futebol de base por aqui. Primeiro eu queria saber o que você acha dessa iniciativa, né? Inclusive te elogiar pelo trabalho com o Centro Olímpico, porque as meninas jogaram muito bem lá, venceram por 2-1 o Juventus, e perguntar também se você acha que isso que é possível replicar isso em outros estados, justamente para desenvolver a base no país todo.
Certo, vamos lá. Eu acho que é assim, replicar nos estados é basta querer fazer. Isso daí não tem segredo. Você tem que fomentar a modalidade, apresente uma proposta, faça o campeonato, tira o campeonato do papel, certo? Vá até os bairros, divulgue, e eu tenho certeza que em todos os estados você consegue fazer um campeonato com pelo menos 5-6 equipes, que já pode se caracterizar como uma ação de fomento à modalidade. Uhum. Essa é a minha opinião. Uhum. Assim, em termos essa ideia da Aline, da Federação Paulista, ser a pioneira, né, numa possível evolução do campeonato do futebol feminino brasileiro, né, e ela ter a Federação Paulista como pioneira, eu acho que é onde o futebol feminino é mais forte no Brasil, né? Uhum. É onde tem mais equipes, é onde tem mais atletas praticando, é onde se chega mais perto do alto rendimento de uma maneira maciça. Então, assim, eu acho que ela tá super, na verdade, tá super correta em ser otimista dessa maneira e acreditar e confiar de que essa ação do Campeonato Paulista Sub-17, com muitos times, né, bem feito, você vê um campeonato sólido em termos de organização, em termos de proposta, com certeza essa ação vai fomentar, vão surgir talentos, terão meninas novas competindo, isso é muito importante, competir, jogar, viver o futebol, né? Viver o estresse de um jogo, uma final, enfim, um jogo decisivo, isso é importante, com certeza vai desenvolver mais as atletas para que lá na frente a gente veja uma seleção melhor preparada, veja atletas ainda mais talentosos do que a gente já tem e mais preparadas para competir também.
Perfeito. Legal. É isso. Fiquem ligados, inclusive, já aproveito para fazer um merchan, que merchan. Vai sair no nosso site a entrevista com a Aline Pellegrino sobre o Paulista. Realmente é uma ideia muito legal que está sendo executada e espero que seja replicada em outros lugares.
Próximo desafio do esporte, Jonas, que dia e contra quem?
19, domingo, às 16 horas, aqui na Ilha do Retiro. Contra o Grêmio, vamos receber o Grêmio.
Uau, jogaço,
aqui, horário na nobre, nossa estreia, hein? Na frente da torcida do Leão.
Boa, casar então, hein?
É isso, com certeza, pelo esporte tudo.
Boa, agora a gente vai falar um pouquinho com a Bruna, ela tá aí do seu lado, posso falar com ela?
Claro, claro, Bruna tá aqui.
Obrigada, Jonas.
Oi.
Oi, Bruna, tudo bem?
Tudo bem, sim, olá, gente.
Oi, meninas.
Olá. Oi, Bruna. Você tá boa?
Bem, olá pra Bruna. Gente, 20 anos, zagueira, começou a jogar bola na...
Vila Guarani.
Vila Guarani, em São Paulo. Onde fica a Vila Guarani, Bruna, por favor?
Fica em São Paulo, Jabaquara.
Ah!
Perto da minha área ali.
Jabronques! Todo mundo ama Jabronques.
A Lina tem uns termos que só.
Ela acabou de inventar isso.
Imagina, isso aqui faz parte da minha vida.
Faz claramente. Mas...
Bruna já atuou pelo Santo André, São Bernardo, Foz Cataratas, Centro Olímpico, é uma das crias do Jonas aqui no Centro Olímpico, e já fez parte da seleção Sub-20. Uma zagueira de 20 anos com muita rodagem, né, amigas?
Muito.
Opa!
Que belezinha.
Zagueirona.
Como é que foi que você começou a jogar bola? Queria saber se foi na rua, foi na escola...
Com os meninos,
com as meninas, com quem foi?
Tudo começou na rua, jogando bola, fazendo golzinho com a pedrinha, descalça com os meninos, depois ia pro campo de lama, isso era o...
Oi?
Alô? Perdemos?
Bruna?
Bruna?
Oi!
Opa! Oi, voltou! Ah, jogando na lama, o que mais?
Jogando na lama, daí aos 13 anos eu entrei no Vila Guarani.
Bruna?
Tá difícil, gente.
Bruna?
Tá no tu.
Bruna?
Bruna, você tá me ouvindo?
Oi.
Opa!
Tá dando um perereco aí, um telecoteco na linha?
Perereco, mais uma palavra que você aprende aqui.
Essa com... de Angélica, compartilhada.
Com Nina Cardoso e Angélica Souza.
Não sei, tá tendo um
perereco.
Um perereco!
Não é isso que você gente.
Você tá ouvindo a gente?
Tô ouvindo.
Tá, então aí você começou a jogar na rua, na lama...
Na fazenda.
Na chuva... Sim.
Anos eu entrei no Vila Guarani.
Sim.
Daí eu fui, peguei seleção com 15 anos.
Uau.
Sub-17. Aí depois 17 anos eu peguei sub-20, mas não fiquei.
Ih, gente.
Daí, depois do Sul-Americano, eu recebi uma proposta do Jonas pra trabalhar com ele, gostei muito do trabalho dele.
Eu ia até te perguntar isso, como que é o Jonas? Porque a gente vê que as meninas tratam ele como um paizão, até mesmo porque ele trabalha com as meninas mais novas, da base. Queria saber se ele é muito bravo, se ele cobra muito, se ele fala manso ou ele fala bravo. Queria saber esse lado do Jonas.
Ele é bravo quando ele passa as coisas e a gente não tá ligado no treino, mas ele é bem tranquilo.
Quando você não obedece.
Passa... É, quando não obedece, entendi. Quando tá desligado do treino, quando não presta muita atenção, aí ele é bravo, mas ele é bem tranquilo. É bom o trabalho dele, é bom trabalhar com ele.
Ai, que belezinha.
Tem que falar bem, ele tá aí do lado.
Exato, gente, aí não tá justo não. Aí.
E ontem ele ficou muito bravo.
Mesmo se ele não tivesse do lado.
Ah, então tá. Ontem ele ficou muito bravo com vocês, depois do empate?
Porque ele entendeu que a gente estava nervosa, ansiedade, primeiro
sim.
Jogo.
Uhum. Oi. Eu acho que tem algum problema no seu aparelho. Conforme você aperta alguma coisa, ele dá um perereco. Então, acho
não,
que...
não tô apertando.
Sei lá, se é contra a orelha, se é um vento, alguma coisa tá estranha.
Tem alguma coisa
mas a gente tá ouvindo, vamos lá. Eu queria saber como foi essa mudança para você, de sair de São Paulo e ir para Recife, como que sua família encarou tudo isso? Você com 20 anos, como que você está se adaptando aí?
Bom, tá sendo difícil por causa do calor, mas a gente passa por cima disso. É muito quente aqui, mas vamos que vamos. E quando eu dei essa notícia para minha mãe ficou muito feliz. Porque, pô, é um esporte, é um time de camisa, é outro nível. A gente chegou aqui, eu e as meninas de São Paulo, a gente não sabia que a gente ia receber tudo isso.
Uhum.
É a melhor situação que eu tô sentindo.
É o melhor momento da sua carreira, então, você avalia.
É.
Certo.
Bruna, você está conosco?
Tá lá no fundinho.
Um desafio, gente, nessa entrevista.
Aí.
Opa.
Agora melhorou.
Gente, deve ser a Marizia lá de Recife,
Marizia,
que tá interferindo.
E eu queria que você falasse, Bruna, como que foi a experiência de jogar pela seleção sub-20? Como que você lida com a expectativa de novas convocações? Como foi tudo isso?
Foi tudo naturalmente, trabalhando, daí veio as convocações, aí eu, pô, agora eu tenho que acordar, aí eu fui, mantive, aí fui na próxima. Foi tudo maravilhoso, acho que trabalhei bastante para chegar até lá e tô trabalhando bastante aqui.
Ô Bruna, a gente costuma falar aqui no Vibradoras bastante sobre as dificuldades, os preconceitos com o futebol feminino, né? Que a gente vai tentando quebrar aos poucos, acho que tá num momento ainda bem bom para essa quebra de preconceito, de estigma, de que quem joga futebol é mulher macho e é só isso e acabou. Queria saber se você enfrentou preconceitos, tanto ou na sua família ou fora, com pessoas falando que isso não é pra você, que não é pra mulher jogar futebol.
É, eu enfrentei na minha família, assim, há uns 10 anos. Depois ele foi aceitando, porque daí veio as convocações da seleção. Daí ele foi vendo que era isso que eu queria. E na escola, na rua, sempre teve isso. Mas eu nunca liguei pra isso, eu sempre... Queria ir ao meu sonho, no ponto certo.
Foi o seu pai que você falou que teve uma certa resistência?
Sim, mas só no começo, depois ele foi aceitando.
Uhum. Sempre tem isso, né? O pai meio resistente. Imagina, ela tem 20 anos, gente.
Pô, eu acho que o pai devia ficar feliz. Que ele... Às vezes, pô, você quer jogar futebol com um filho. Às vezes você não tem um filho, a filha joga. Não é legal isso?
Transfere, né?
Ou você joga com o filho e com a filha. Nossa. O que é muito legal, joga todo mundo junto, entendeu?
Faz um mistão, né?
Exato.
Seja feliz.
Se os pais gostam que as filhas brinquem de boneca, depois as filhas fazem um filho cedo.
Aí não pode.
Aí reclama.
Aí tem que brincar de boneca de verdade.
Aí reclama.
A boneca que faz cocô?
Exato. O cocô realmente.
Fica... O cocô de verdade.
Não é fácil trocar a fralda do cocô
de verdade.
A fralda
é cara,
gente.
Viu?
Vamos falar aqui.
Bom, voltando. Bruna, eu queria, falando também sobre seleção, a gente até comentou isso com o Jonas, que um dos projetos da Emily Lima é fazer com que as equipes mais novas, né, das meninas sub-17, sub-20, participem dos amistosos que a seleção principal for disputar. Então vocês têm grande... Você, né, que já foi convocada, que já fez parte da lista, você tem grande chance de viajar com a seleção principal, tá perto dessas meninas, vivenciar toda essa estrutura de jogar com uma equipe mais preparada, uma equipe onde o futebol feminino tem investimento de fato. Queria saber como que você enxerga isso. Você tá preparada para viver tudo isso também?
Estou preparada, trabalhando firme e forte para conseguir isso. É um sonho, é um objetivo que eu tenho na minha cabeça de chegar a uma seleção principal. E viver isso é um sonho.
E você tem alguma zagueira que você se espelha, alguma jogadora que você se identifica?
Tem a Rafaele, a Mônica e a Bruna Benites.
E você já conheceu elas pessoalmente?
Só a Bruna Benites, que teve uma convocação sub-20, que a gente foi treinar com elas lá na Granja Comari, que tava ela, a Formiga. Foi uma experiência muito boa pra mim.
Ai, que bacana.
E qual o seu sonho, Bruna? Com a seleção ou com o esporte?
Qual é o meu sonho? Com o esporte?
Isso, com a seleção, enfim, no futebol feminino.
Com a seleção, meu... Meu sonho é jogar na seleção, jogar no Mundial, alguns campeonatos, e com o esporte é ser campeã. Honrar essa camiseta e ser campeã.
A hora que você falou qual é o seu sonho, pensei que você ia falar qual é o seu signo.
Angélica,
qual é o seu signo, Bruna?
Virgem.
Ah, olha! Igual a Angélica.
Parece que eu sou isso.
Nossa amiga também é isso. Mas, Bruna, queria agradecer a sua participação. Vocês têm um jogo contra o Grêmio, né, na próxima semana. Um jogo super difícil. Estão na preparação aí, a todo vapor. Ai, fiquei sabendo que vocês nem pularam o carnaval, que o Jonas fez vocês treinarem duro durante o carnaval. Teve isso?
Ah, fez Jonas.
Não.
Não teve?
Pulou carnaval, mas...
Hã? Tá dando perereca.
Pra trabalhar.
Teve que trabalhar. Não, não deu pra ir pra Olinda ver os bonecos?
Os bonecos. Lá tem o boneco do Guga, tem o boneco.
Não.
Ih, olha lá, o Jonas.
O Jonas, meu.
Nossa, ainda bem que eu não jogo futebol.
Nada, mas ele fez umas excursões com as meninas, tipo, treino e dá uma passeada, entendeu? Fez um churrasco, teve piscina, teve isso?
Tá difícil, gente.
Cortou. Teve ou não teve,
teve
churrasco
excursão
com
pra
piscina?
Bloco de carnaval, será?
Teve, olha lá, tá vendo? Ele foi bonzinho, foi belezinha. Bruna, falamos contigo aqui, a ligação tá meio ruim, mas deu pra bater um papo contigo. Boa sorte pra vocês, que a torcida abrace o esporte e que vocês façam um belo campeonato brasileiro, depois tem o pernambucano e a gente tá aqui de olho. Vai mandando notícias pra gente, tá bom?
Já foi.
Está difícil, gente. Tá difícil. Um beijo pra Bruna, espero que ela esteja ouvindo. Eu tenho certeza que ela está mandando um beijo de volta.
Beijos, Bruna.
Eu me sinto beijada.
Me sinto beijada.
Beijo.
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 Aê,
gente, achei uma foto de Bruna no Facebook.
Você é stalker.
Eu sou stalker. Sou pesquisadora, né, amiga?
Que sou faro da repórter.
Faro fino.
Entrei no Facebook dela e tem uma imagem dela. Menininha com a camisetinha da seleção e ela do lado, na seleção. O sonho se realizou, acho que foi a família que postou.
Ai,
depois
que
vou compartilhar com vocês.
Entendi, uma montagem.
Ela pequenininha, tipo...
Que fofa.
Uma belezinha, o sonho se realizou. 20 anos, zagueira do esporte. Uma das meninas que Jonas levou para Recife, do Centro Olímpico.
A gente vai continuar
fogo,
trazendo...
Pra pegar fogo.
Buscar fazer especiais, programas especiais com os clubes grandes aí, não só com os clubes tradicionais, obviamente, do futebol feminino, mas é legal porque esses clubes de camisa trazem um certo, né,
engajamento.
E uma certa atração das pessoas, um interesse
chama
maior.
Chama atenção, sim.
Já tem a torcida lá,
lógico, já
né?
tem a torcida. Então a gente vai avisando vocês e vai fazendo programas especiais. Quem sabe um programa Grenal,
sim.
Grêmio, com o novo time, o Internacional que tá fazendo aí peneira pra Sub-17.
Sim.
Nós temos vários clássicos regionais surgindo aí. Com
clássicos esses... do interior, como no fim de semana,
porque
São José.
Não, clássico gaúcho, né, Nina?
Bom, pois é, gente, é não isso. posso falar isso.
Vamos
continuar.
Amiga. Brasileirão Feminino?
Vamos! Resultados! Série A1.
Falamos junto.
Gente, muito sentido. Vitória da Bahia perdeu do Flamengo em casa.
Flamengo
3-0.
Marinha, inclusive, que se meteu numa enrascada aí na divulgação bonita, que tava bonita que eles fizeram Dia da Mulher lá, fizeram um manifesto muito legal.
Mas porém...
Falando, chamando as meninas pro estádio, as mulheres pro estádio, falando que o Flamengo apoia o futebol feminino também.
Com
que
a Carolina
um
Dickmann.
Maravilhoso.
Eu não vi esses babados. Que
menina,
fizeram?
Te marquei.
Não vi.
Então,
tava trabalhando, ganhando dinheiro.
Só que aí, o Flamengo fez um vídeo muito legal e um manifesto. Qual era o problema?
Qual era?
Porque sempre tem um problema, infelizmente, sempre
Me
tem um problema.
Conta.
Qual você acha que era a cor da camisa?
Exato.
Rosa!
Rosa e preto, em vez de vermelho e preto. Eu achei de início que era um efeito da luz.
Eu também fiz assim na tela do meu computador.
Porém, não era. E aí, sabe, só que assim... Isso aí até poderia, passar batido, você falar, ok, vamos relevar. Mas aí eles botaram a camisa à venda, R$350.
Quer dizer,
promoção, promoção pro Dia da Mulher, entendeu?
Hoje é Dia da Mulher, então olha que bacana essa camisa aqui. R$ 35 rosa.
Logo as mulheres que ganham 30% a menos do que os homens para executar as mesmas funções.
Às vezes eu me pergunto se tem pessoas realmente que trabalham no marketing dentro
Não, mas eles falaram com a gente, eles falaram que tem só que mulheres criaram essa campanha e tal. Pô. Obviamente... Provavelmente não são eles que são... Não, mas provavelmente não são eles que decidem o preço da camisa, né?
Sim.
Ah, tipo, e se lançasse uma camisa? E aí o pessoal vai lá, lança a camisa e bota a camisa.
É muita gente, claro, é muita gente errando junto.
Muita gente.
Não, aí não vende. Flamengo.
Não vende a camisa.
É Flamengo, a Nike, não sei mais quem, não sei mais quem.
E aí não vende a camisa, a culpa é que não tem saída, né?
Não é não?
Me dão a camisa rosa de 300 pau e querem que eu...
E querem que eu... 350, amiga.
Ai, gente, te falar. Bota
as escolas, você compra com 350 reais. Nina.
Quantas escolas?
Quantas escolas redonda? Ah, me fala.
Não, legal, só pra controle, pra, já que estamos falando de camisas aí, legal a iniciativa do Cruzeiro, né?
Sim,
Cruzeiro
foi bem bacana.
Botou lá os números, usou os números da camisa dos jogadores que atuaram numa partida de quarta-feira pra divulgar dados sobre violência contra a mulher, sobre desigualdade de gênero. Achei
bem
interessante.
Foi bem bacana. O resto fez mais do mesmo, né? Entra aqui de graça, traz o acompanhante, toma uma rosinha.
Ah, teve o Botafogo. O Botafogo fez um jogo feminino. Achei interessantinho no intervalo da partida.
Interessantinho?
Interessantinho. Foi interessantinho.
E tinha uma faixa a respeito às minas na torcida.
Tava bonito. Continuando, o Grêmio venceu o Vitória de Pernambuco por 1-0.
Vitória de Santo Antão.
Sim. O Kinderman perdeu do Iranduba, das minas do Hulk, que comemoraram na flechada, 2-0. O São Francisco perdeu do Corinthians por 4-0. A Ferroviária perdeu do Rio Preto por 3-0. O Audax e o Sport empataram 1-1 aqui no José Liberati. E o São José arrancou um empate da Ponte Preta aos 49 do segundo tempo. E hoje, Santos e Foz Cataratas na Vila Belmiro, 3-0 para o Santos.
Correto. Legal que elas jogaram na Vila, hein?
Jogaram na Vila, teve transmissão do Sport TV, teve gol da...
Eu não pude assistir porque, infelizmente, 3:30 estava trabalhando.
Também não
pude,
uma pena. Gol da Kathleen.
A Kathleen, que já foi nossa convidada.
Gol de Solly James, que saudades, quando eu jogava no São Paulo, Solly James. Mas tudo bem, estou superando a falta de uma equipe feminina no São Paulo.
Não, Paulista Sub-17!
Sub-17!
É muito legal, gente, fui ao jogo, eu e Juliana Regui, que hoje não pôde comparecer ao podcast. Não, a primeira experiência foi muito interessante, que foi assim... A gente combinou, vamos ao jogo. Vai ser na Rua Javari, maravilhoso, olha que legal. Vai jogar lá, né? Ah. Aí fomos, chegamos à Rua Javari e demos com a cara no portão.
Eita.
E o jogo não mudou, menina, pra sede do clube?
E ninguém avisou ninguém?
Foi divulgado, assim, sexta, 10 da noite. No caso, eu, infelizmente,
a culpa
não
foi
pude
sua.
Acompanhar.
Você estava se alcoolizando nesse momento.
Estava. Com você, amiga.
Exatamente.
Ai, suas bêbadas.
E aí, o que aconteceu? Ok, só que não é tão perto, né? Tivemos que pegar um Uber até o local.
Aqui. Olha o que a gente não faz futebol primeiro, né? Depois
então,
falam, né?
Sábado, 10 da manhã.
Um rolo todo. Aí, chegamos lá... tava 1-0 já pro Centro Olímpico. O que foi mais interessante é que a gente chegou, eu dei de cara com a Aline Pellegrino no alto, porque tinha uma portaria lá, né? E aí, acima da portaria, estava a Aline Pellegrino e a equipe da federação transmitindo o jogo ao vivo no Facebook.
Boa,
muito legal.
Isso foi muito legal.
Aí eu falei, nossa, vou subir lá, dar um oi pra ela. De repente, eis que eu vejo que, para subir neste local, era uma escada.
De pedreiro?
Escada de construção, assim. Aí eu falei, acho que não vou
subir.
Acho que vou esperar ela descer.
Tava de short, amiga?
Eu tava de short.
Já pensou?
Mas, gente...
Na escada negócio... pendurada?
Não, já pensou?
Não tá de saia, né?
E eles que subiram com equipamento? Porque você não tá entendendo. Depois vocês veem lá.
Raça.
Vocês podem ver
você
lá no
site. Você vai fazer
um
relato, amiga?
Vou fazer. Vai ter uma foto.
Dessa aventura?
Com fotos.
Foto dos bastidores de Aline Pellegrino descendo daquela escada.
Boa.
Enfim, o jogo foi 2-1 para Centro Olímpico, que dominou a partida completamente. A gente podia ver que o pessoal, as meninas do Juventus, realmente são da escolinha, ainda são mais novas e tal.
Mas, ó, foi...
Mas foi legal, foi bem legal a experiência.
Ainda fizeram um golzinho, tá bom.
Comemos esfirra do Juventus depois.
Ai, que delícia.
Experiência completa.
Além disso, teve Corinthians perdendo do Guarulhos,
Sem clubismo.
Sem clubismo, chupa Corinthians, sempre bom lembrar. O Tiger ganhando do Guarujá, caraca, 16 a 0.
Quantos gols por minuto? Jesus. Um gol a cada 5, 6 minutos?
Você que faz a conta, olha, amiga. Você,
é, amiga,
que
você
que é o marketing,
você que é a nossa tabela do Excel.
O mais perto que a gente chega da exata sou eu.
É você, tá é ruim. Você.
E olha lá.
Suzano ganhou do Atlético do Jaçanã por 3 a 0. E as próximas rodadas acontecerão no dia 18 e 19 de março, sábado e domingo, com 6 jogos. Acho que tem um no sábado ou 2 e o resto no domingo. E a federação transmite as partidas, o que é muito legal. E foi bacana, né?
É bem legal essa iniciativa. A gente vai trazer mais informações aí, o que a Aline está prometendo para a Aline Pellegrino. Está prometendo para este campeonato. É uma competição com 17 equipes,
17,
cara.
Bem bacana.
E o legal é que eles fizeram um vídeo de divulgação e a Aline contou pra gente que eles fizeram esse vídeo, cara. Eles gravaram segunda-feira, chamaram uma menina de cada time que ia disputar.
Eu vi.
Né? Que aí quem for ver o vídeo, procura lá, que tá no, foi gravado no vestiário do Pacaembu. E, cara, segunda eles gravaram, quinta tava no ar.
Que agilidade. Alô, falei. CBF, se espelhe.
Quem quer faz, né, colega?
Porque, né, vale a pena fazer a coisa acontecer. E, miga, quando o São Paulo jogar, a gente vai assistir, porque
exato,
vai ser bom.
Exato, eles querem fazer na sede social do clube.
Demorou.
O São Paulo tá com o time
é
social.
Clubismo?
Com o clubismo ativado. Deixa eu só dar um recadinho aqui, bacana, pra quem quiser acompanhar. Na última sexta-feira, no Conexão Sudaca, Lívia Laranjeira foi a entrevistada do pessoal. Falou sobre a cobertura da Chapecoense, foi o tema principal, e sobre machismo no jornalismo.
Botou a boca no trombone?
Falou, menina, que até os colegas dela duvidam dela, porque ela é mulher e aquela coisa toda. Você acredita que existe machismo?
Não!
Eu não sei!
Jamais esperaria uma coisa dessa.
Olha, meu Deus, não. Que entrega.
Que lugar mais 1920?
Ai, nossa, que coisa.
Sai dessa, Lívia.
Eu nunca vi um negócio desse, Lívia. Pelo amor de Deus, força, viu, amiga? É isso, semana que vem estamos de volta. Talvez tenhamos alteração no nosso, na nossa grade, horário e dia.
A gente divulga isso aí.
Avisaremos vocês, porque
a negociação.
Nossa vida tá muito atribulada, sabe? Muitos convites, muitas
muitos
coisas.
Contratos pra ler.
Muitos contratos pra ler. E é isso, pessoal. Beijos, amigas.
Um beijo.